Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, isso aí. Meu nome é Gabriel Platt, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Estamos aqui depois de... Infelizmente, a gente teve uma parada aí. Assim como o Cowboys teve a bye week dele, a gente acabou tendo a nossa bye week. Mas voltamos firme e forte, né, Vinícius?
Isso aí, Platt, Diego, ouvintes, realmente... duas semanas sem podcast, até deu saudade não só de gravar, mas também deu saudade de sofrer com o time do Cowboys, e quem sabe tem alguma diferença nesse próximo jogo de domingo, né? A esperança sempre é a última que morre.
Exatamente, e é meio esquisito, né? Você chega num domingo, liga a televisão, tá passando a NFL e não tem Cowboys, né, Diego? Tudo bem?
É super esquisito, porque, enfim... A gente espera quase um ano inteiro para poder ver o Cowboys e não tá ali na semana, né? Mas em primeiro lugar, um abração, Plat, Vinícius, ouvintes. Quero dizer também que, embora não tenha ido ao ar, a gente gravou um dos podcasts, né? E acertamos quase tudo o que aconteceu no jogo contra o Steelers, né? E por pouco também não acertamos os nossos placares ali, que seria o essencial. Mas de qualquer sorte, eu tô esperando uma segunda parte da temporada bem melhor que a primeira e quem sabe até a gente beliscando alguma coisa porque a divisão tá toda aberta.
Isso aí. Antes de começar o podcast de vez, eu só queria dar dois recados aqui. O primeiro que é agradecer aos nossos assinantes, os apoiadores do site, né? Porque agora que vocês estão ouvindo, vocês devem estar ouvindo Spotify, Deezer. Se você tá ouvindo pelo site, ótimo. Mas se estiver ouvindo por algum aplicativo... algum outro lugar diferente do site, entra no site, no navegador bluestarbrasil.com.br e vê como o site está novinho, está bonitinho, e isso não teria acontecido sem os nossos apoiadores, então queria agradecer eles, principalmente, eu vou citar aqui todos os principais, né? Eu queria um agradecimento especial para o Fábio de Deus, Renan Meira, esse trio aqui, ó, Christian, Henrique, Gustavo Azevedo e Cristóvão, trio do Nação Cowboys BR, um grande abraço para eles, inclusive recomendo muito, se vocês têm Twitter e Instagram, recomendo seguir. E também agora, Dijane Cavalcante, Cláudio Júnior, Sandro Tavares, Amário Vasques e Suzana Schneider e João Ricardo Oliveira. Tá? Dados os agradecimentos aqui, agradecemos muito, não só eles, mas todos os apoiadores do site. E também dá uma notícia não muito boa, infelizmente, que... um dos nossos membros da equipe do site, que escreve um dos Power Rankings, o Marcos, a mãe dele, infelizmente, deixou a gente essa semana, uma notícia muito triste, e eu queria dar esse espaço aqui do podcast simplesmente para desejar força para ele, força para a família, que Deus conforte todos eles e que ele saiba que a mãe dele finalmente descansou e está num lugar muito melhor agora, olhando e abençoando não só ele, como todos nós lá de cima. Então, é isso, recados dados. E agora vamos falar do Dallas Cowboys, né, que acho que é o mais importante que o pessoal tá ouvindo aqui. E o Cowboys basicamente chegou na metade da temporada, né, porque a bye week meio que reflete, divide a temporada em dois, não necessariamente em duas partes iguais, mas sempre divide a temporada em dois, né. E o Cowboys vai para a segunda metade agora, que é basicamente uma reta final. São sete jogos que o Cowboys tem para fazer agora, eu tô perdido de cabeça. Mas, de qualquer forma, são jogos importantes, tem jogos dentro da divisão, tem jogos fora da divisão, são jogos bem importantes que o Cowboys tem para fazer. E depois que a gente viu contra o Pittsburgh Steelers, eu acho que a impressão que a gente tem pro Cowboys nessa segunda metade da temporada é diferente do que a gente vinha vendo depois que perdeu o Dak. Vinícius, o que a gente pode esperar para essa segunda metade? Você acha que a gente está numa situação um pouco mais otimista depois dessa última partida contra os Steelers, ou você acha que ainda é um time com muitos defeitos e que não sabe se vai para frente ou não?
Então, né, Plat, esse jogo contra o Pittsburgh mostrou que o time, ou ele tem muita capacidade de jogar bem e por alguma razão inexplicável não estava fazendo isso no começo da temporada, ou que o Pittsburgh é um time tão fraco e que está invicto até o momento, mas muito por conta da tabela e outras questões. Aí não vamos muito entrar nesse mérito. Mas assim, foi uma boa demonstração da defesa. Nós não tivemos sacks, por exemplo, mas teve alguns QB hits, né? Teve bastante pressão em cima do Big Ben, alguns bons tackles, e o time mostrou que ele pode sim melhorar. Então, é possível que haja uma melhora, ao meu ver, nessa segunda, né? Como você disse, nessa segunda metade da temporada. Mas aí entra naquela outra questão. É necessário haver uma melhora? É necessário haver vitórias para o time, pensando já em 2021 ou não? Então, acho que eu quero ver o time vencendo, eu quero ver uma melhora tanto defensiva quanto, tanto ofensiva quanto defensiva, mas ao mesmo tempo eu já quero pensar, calma aí, é legal ir pros playoffs, é legal, a nossa divisão é muito aberta porque todos os times estão ruins e tem chance, querendo ou não, tem chance. Até o Andy Dalton tá voltando agora e tudo mais. Só que aí, a gente vai entrar pros playoffs e enfrentar um time que vai estar com recorde positivo, um time que vai estar bem melhor que a gente vai com quase toda certeza cair na primeira rodada. E aí, com isso, a gente vai ir lá para baixo no draft. Então, eu não sei o quanto isso vai ser necessário acontecer. Mas é importante que a defesa, principalmente, porque era o que estava vindo bem pior, é importante que faça as mudanças necessárias com o nosso técnico, né, nosso técnico defensivo, como até esqueci o nome dele agora, eu ia falar o Facel, mas o Facel é de times especiais.
Mike Nolan.
Isso, Mike Nolan. O Mike Nolan tá sendo tão contestado, né, não só entre a gente, mas na mídia americana, que esse resto de temporada é muito importante pra ele poder mostrar que, assim, calma aí, eu tenho um potencial e não me demitam no final da temporada, não vai procurar outro técnico. Esse é acho que o ponto importante para ele e para os jogadores. Acho que todo jogador quer mostrar serviço, até porque alguns vão ser dispensados, quer continuar na liga, em outros times, mas no geral, para o time, não especificamente para cada jogador, eu não sei o quanto vai ser necessário que haja melhoras defensivas.
Eu concordo, Vinícius. Mas eu acho o seguinte, a defesa melhorou contra os Steelers, melhorou, ok. Mas eu ainda acho que é um dos setores que precisa melhorar. Eu acho que o Cowboys precisa melhorar em algumas coisas e para se tornar realmente um time mais competitivo para essa temporada. E a defesa, se ela continuar mostrando o que mostrou contra os Steelers, por exemplo, vai ser uma defesa boa. E eu fico me perguntando por que que essa defesa que apareceu contra os Steelers não apareceu nos jogos que o deck estava bem, né? Porque quantos jogos a gente poderia ter ganho com o deck se a defesa estivesse jogando desse jeito? Porque a gente fala, a defesa não jogou nota 10. Ok, mas qual defesa jogou nota 10 contra o ataque do Pittsburgh Steelers, que é o melhor time da NFL hoje? Então, para mim, uma melhora surpreendente, mas eu ainda acho que tem espaço para melhorar, né? Como a gente estava discutindo antes do podcast, o Jalen Smith ainda não jogou bem. Ele melhorou, ok, melhorou, mas não jogou bem. Eu não acho que ele jogou bem, mas outros jogadores tiveram jogos bons, melhoraram, como por exemplo o Neville Gallimore, a gente viu um jogo muito bom dele. O Randy Gregory jogou bem, os cornerbacks jogaram bem. Então isso é um sinal de ânimo pra gente, né? Porque a gente achava que a defesa era terra arrasada, nenhum jogador prestava, nenhum técnico prestava. E ou a gente foi muito iludido, é uma opção também, é uma opção. Ou ou sinceramente não é muito bem assim o que a gente estava pensando no começo. Diego, você concorda que a defesa precisa melhorar e você acha que tem outro setor do campo do Cowboys que precisa melhorar para o time ficar competitivo nesse fim de temporada?
Olha, eu acho assim, ó, a defesa tem espaço para melhorar, né? Sem dúvida alguma. E a gente colocou isso no último podcast, que de repente a saída de alguns jogadores que tinham muito nome e pouquíssima contribuição de campo poderia dar aos demais um ânimo e até uma chamada, né, para melhoria. E isso eu falo especialmente da linha defensiva, com o Dontari Poe, né, principalmente, né, eu digo, e o Daryl Worley na secundária. E o que a gente viu foi exatamente isso, né? Houve um esforço maior, mas também houve assim cada jogo que passa, há uma compreensão melhor do esquema, desse esquema híbrido, há uma adaptação melhor do jogador, assim por diante. E eu acho assim, ó, que então, de um lado a gente tem essa melhoria por conta da capacidade do jogador de ir assimilando melhor a parte teórica e aplicando a parte tática, né, a parte prática, e também, mas eu acho que muito é a saída de alguns jogadores que estavam fazendo tempo e principalmente que estavam é brabo assim para um jogador mais jovem, principalmente, ou até mesmo para um veterano olhar para o lado, ver um jogador renomado que não ajuda em absolutamente nada. O Griffin, a mesma coisa, que veio com um baita medalhão e não jogou absolutamente nada. A gente viu o Daryl Worley, que não veio como nada e não jogou nada também, né? E no primeiro jogo dele pelo Bills, eu só vi o Plat botando no WhatsApp só bola nas costas do Worley. Essa foi a tônica dele. Então, eu acho que vai melhorando também, os jogadores vão melhorando ao ponto quando eles, de repente, observam que alguns que não estavam contribuindo absolutamente nada saem. Então eu creio que foram saídas pontuais que ajudaram no ânimo da equipe, a equipe recebeu um novo ânimo. E às vezes tem aquela coisa assim que quando a gente está no fundo do poço ou nadando no fundo do poço, não tem como ir mais para baixo, né? E no desespero, às vezes algumas equipes conseguem se unir e se sobrepor nesse desespero, nessa situação psicologicamente abatida. Eles conseguem assim, porque não, e realmente o que eles têm para fazer no ano? Eles têm que mostrar individualidades, eles têm que provar o seu contrato, eles têm que provar o contrato para o ano que vem. Só que por mais que a gente esteja mal, perdendo para os Steelers, perdendo assim por diante, tem gente para melhorar, mas tem um jogador que eu vou citar em especial, e nem é o Jalen. Jalen eu não vou esperar muito mais coisas, já está num crescimento, mas um jogador que tem que aparecer, que não tem aparecido quase nada, especialmente pelo salário, que é o Ezekiel Elliott e o seu jogo corrido. Pra gente ter uma ideia, no último jogo, inclusive, o seu companheiro de running back teve mais jardas que ele. Inclusive mais longas, né? Ele não consegue uma corrida longa. O Ezekiel Elliott teve 51 jardas na última partida, o que para ele é muito pouco, pro salário dele é muito pouco. Eu acho que esse é um jogador que se fosse possível, ele poderia contribuir melhor para segurar, para que a gente pudesse segurar um pouquinho mais a bola, assim por diante. Enfim, eu acho que é por ali. O jogo corrido, a gente depende muito do jogo corrido, mas depende muito do que o Ezekiel Elliott representa. Não é possível que com 9 carregadas o Tony Pollard tenha mais do que em 18, que o dobro, né, do Ezekiel Elliott. Eu acho que o Ezekiel tá devendo bastante. Para ter uma ideia, nessa última partida, a média de carregada dele foi 2,8 jardas. É uma média muito, muito baixa. Então eu acho que é por aí, uma sequência de melhora de defesa, mas alguma contribuição maior do jogo corrido na figura do Ezekiel Elliott, que ele não é só o jogo corrido, é o que ele representa para a equipe.
Bom ponto, eu concordo com você, eu acho que o Ezekiel precisa melhorar, mas ele não estava meio machucado, meio baleado, e será que isso não serve de justificativa? É ok que ele não vem correndo bem desde o começo da temporada, mas ele era dúvida para esse jogo contra os Steelers. O pessoal falou que ia avaliar ele no aquecimento, ver se estava bom para o jogo. Então aí ele aqueceu, conversou com os técnicos, acabou indo para o jogo. E é tanto que ele revezou mais snaps com o Pollard por causa disso. Mas agora, ele teve praticamente 2 semanas de descanso aí. até o jogo contra o Vikings. E não foi uma pancada para ficar muito tempo fora, até por isso, até porque ele jogou. Então eu acredito que ele vá para esse jogo contra o Vikings 100%. E espero que ele jogue bem também. E espero que mostre uma melhora, ainda mais com o Andy Dalton voltando. Talvez isso ajude ele ou não, né? A gente pode discutir sobre isso daqui a pouco. Mas eu concordo que o Ezekiel Elliott é realmente um ponto que precisa mudar. Mas agora, a questão importante. Nesse momento, o Cowboys tem 2 vitórias só na temporada. O que, se a gente olhasse no começo da temporada e falasse, cara, o Dallas Cowboys na semana 11 da NFL só vai ter vai entrar na semana 11 da NFL com 2 vitórias na temporada. Você fala, já era, acabou o ano, o time já vai estar praticamente eliminado dos playoffs e vamos brigar pelo draft. Só que a NFC Leste está tão ruim, mas tão ruim, que o Cowboys está uma vitória, basicamente, uma vitória não, porque o Eagles empatou, né? Mas está uma vitória e meia de assumir a liderança da divisão e ir para os playoffs. Então, e o Cowboys enfrenta o próprio Eagles ainda, enfrenta o Giants, enfrenta o Washington. Então, o Cowboys tem 3 jogos decisivos demais aí que podem colocar o time nos playoffs, por incrível que pareça. Agora a pergunta que fica é, Vinícius, você acha que esse time, não o que você prefere, você acha que esse time pode brigar para os playoffs ou mesmo querendo não consegue? E qual dos dois você preferia que o time brigasse?
Cara, assim, eu vou responder as duas formas, né? Eu acho que o time tem capacidade, vide a nossa divisão. A gente tem Daniel Jones de quarterback, o Carson Wentz, que já mostrou ser uma furada, tem o Alex Smith, depois de quase ter perdido a perna, e o Andy Dalton. Se a gente somar esses 4 quarterbacks, né, não dá um quarterback elite aí no meio. Então a gente tem assim, ao que parece, nós temos o melhor quarterback, que é o Andy Dalton. Caso ele for jogar, que a gente nem sabe isso ainda, né, é uma incógnita. Mas se a gente vencer os jogos de divisão, é muito provável que a gente consiga, sim, a liderança. Porque o resto tá todo mundo ruim. O Washington tá ruim, tem chance de terminar top 5 no draft. O Giants também. O Eagles ainda sempre tem aquela coisa assim, o Eagles pode surpreender um pouco, mas se o Wentz começar a jogar mal, a jogar ainda mal, continuar jogando mal do que ele já vem jogando, a chance de Dallas de subir para a primeira colocação e ir para os playoffs é alta, sim. Aí agora é a minha opinião. Eu não quero. Né? Já dei até meio que um spoiler isso na primeira pergunta que você me fez. Eu acho que é desnecessário ir para os playoffs nesse ano, num ano sem o quarterback, num ano que o running back não tá fazendo nada, num ano que a gente tá sem os 2 offensive tackle, tá sem o center titular, né, não sei, pra mim eu considero já o Biadish como center titular. A gente tá jogando com o Joey Looney, tem problemas na linha defensiva, tem problemas com os linebackers, com o Jalen Smith não jogando bem, a secundária que tá essa porosidade, a gente não consegue ter os 3 principais cornerbacks titulares, todos eles jogando juntos. A gente primeiro teve o Anthony Brown, depois o Shidobe machucou, agora o Shidobe volta, o Trevon Diggs tá fora, o Jordan Lewis teve semanas machucado. Então assim, a gente tem problemas praticamente em todas as posições. Pra mim, a única posição que não é problema no momento é tight end e recebedor, que tá tranquilo nisso, mas todas as outras posições a gente tem um problema. E como a gente vai para os playoffs com esse tanto de problema? Um time que tem que brigar por playoffs e para um possível campeonato, né, um possível Super Bowl, tem que estar praticamente intacto, inteiro. E, claro, é muito difícil numa liga como como a NFL, num esporte como o futebol americano, com quantidade de lesões e tudo mais. Só que você vê, assim, Hawks, né? Tipo, você vê hoje, que a gente tá gravando na quinta-feira, tá tendo o jogo, né, do Thursday Night Football, Cardinals e o Seattle Seahawks. Você vê os dois times, eles têm praticamente quase nada de lesão. E tá ambos jogando um nível muito alto, né, e muito maior que o Cowboys. Aí agora a gente imagina pegar um time desse nos playoffs. A gente já tomou derrota dos dois na temporada regular. A chance de tomar de novo mais uma derrota nos playoffs é altíssima. E aí a gente vai lá, vai cair pra, sei lá, décima, perto da vigésima posição do draft. Vai ter uma posição bem ruim, vai vir um jogador, claro, de primeira escolha, que pode vir um jogador bom. Só que se a gente pegar um top 5, a gente tem uma chance, a depender de como vai ser, é pegar um ótimo defensive end, ou um ótimo linebacker novo, ou um ótimo corner, né? Na secundária é super necessária a secundária. Quem sabe vai ser o ano do safety no draft, ou até quem sabe ganhar picks por algum time desesperado por QB. Então, assim, ao meu ver, a gente tem muito mais a ganhar pensar já no draft de 2021 do que pensar nos playoffs desse ano.
Eu concordo, até porque é uma ida para os playoffs, cara, é uma ida morta. Porque o Cowboys, se for para os playoffs, ele vai por incompetência da divisão, não por mérito dele. Porque, sinceramente, não é mérito você ir para os playoffs se você ganhar 5 jogos, 6 jogos. É mais incompetência da divisão, que ninguém foi capaz de ter um recorde melhor do que esse. E, sinceramente, o Cowboys entra nos playoffs com recorde de 6 vitórias. Você acha que o Cowboys tem capacidade de bater algum dos outros times que vão para os playoffs? Vai bater um Seahawks da vida? Vai bater um Cardinals da vida? Vai bater um Packers da vida? Vai bater um Tampa Bay Buccaneers? Não vai, não tem jeito. Então, óbvio que quando começar o jogo eu vou torcer pra vencer, vou torcer pra isso. Chega na hora que começa o jogo, eu parece que vira uma chavinha aqui. Eu deixo de ser racional e passo a ser passional. Quando perde o jogo eu fico chateado, eu xingo. Mas depois que eu acabo o jogo, tomo um banho, relaxo, eu penso, cara, no final das contas, a derrota vai ser boa pensando em draft. Como você falou, pique alto e tudo mais. Porque se tivesse rebaixamento, ia estar desesperado aqui. Desesperado. Mas como um campeonato que não tem rebaixamento, que os piores times acabam sendo recompensados com escolhas melhores de draft. Então, eu acho que em uma situação atípica como esse ano, que o nosso quarterback se machucou, que o time não tá lá essas coisas, eu acredito que o time vai brigar pelo draft, até porque eu não acredito que o time vai conseguir bater os adversários que a gente tem aí na segunda metade. O Cowboys, como eu falei, enfrenta os três de divisão, e o Cowboys perdeu, não perdeu pros três porque ganhou do Giants, né, sendo que tinha o deck ainda, mas o Cowboys perdeu pro Washington e pro Eagles, perdeu, o Cowboys vai enfrentar o Vikings agora, ainda enfrenta o Baltimore Ravens, e ainda enfrenta o San Francisco 49ers, que querendo ou não, ainda é uma equipe mais forte que o próprio Cowboys. Então são jogos complicados, e eu acho difícil o Cowboys conseguir arrumar alguma coisa para brigar pela divisão, sinceramente. Mas agora, falando dos assuntos, indo para o jogo de domingo, a gente viu algumas movimentações na Injury Report, né, Vinícius? A gente viu, não só dos treinos de agora, né, quem não treinou, quem treinou, mas a gente viu algumas mudanças de jogador indo para a lista de lesionados, jogadores saindo. Você consegue falar para a gente quais foram?
Ah, realmente, teve, né, 2 semanas aí praticamente com essa semana de bye, teve muitas mudanças interessantes. O Trevon Diggs, ele quebrou um osso do pé, então já foi para Injury Reserve. O Tyrone Crawford e o Andy Dalton foram ativados, eles estavam na lista de Covid-19, né? O Dalton mesmo, ele tava realmente com a doença e já tá ativado, até pode ser titular já nesse domingo, não sei, né? Tá rolando os treinos, mas como hoje ainda é quinta-feira, até sábado, até o dia de domingo mesmo, ainda tem chão pra saber quem vai ser o titular da franquia ali. O Shidobe também subiu depois de, acho que desde a semana 2 que ele estava lesionado, se eu não me engano, vai ser ativo e deve ir pro jogo. Brandon Knight, nosso left tackle, também tá voltando. E não sei se ele vai conseguir pegar a posição do Cameron Irving. Mas eu acho que vai ser uma interessante batalha aí para ser o titular. Pelo que os dois mostraram, eu ainda iria do Brandon Knight. Mas eu não sei vocês, mas eu prefiro o Brandon Knight ou colocar o Knight para jogar na direita, né, como RT, e deixar o Cameron Irving como LT ou alguma coisa do tipo. Melhor que o Terrence Steele, ambos são. Além disso, agora falando sobre os treinos dessa semana, o Randy Gregory e o DeMarcus Lawrence não treinaram, ambos estão doentes, mas não é nada relacionado com Covid, só colocaram como doentes, não tem nada mais específico no momento. E o Tyler Biadasz, com aquele problema no posterior da coxa, não treinou. De resto, todos os jogadores treinando, Zeke, Zach Martin voltou a treinar bem, Joey Thomas, que estava meio lesionado nessa semana de bye, já tá voltando, vai. Todos esses jogadores vão ser titulares. O Lawrence e o Gregory também vão jogar. Só esses problemas de doença mesmo, mas ao que eu li, não vai, nada disso vai atrapalhar pro domingo. Só vai atrapalhar pros treinos, mas não pro domingo. De resto, os jogadores que já estão lesionados e fora da temporada, que, né, infelizmente não treinam. Mas é isso. Dallas parece que aos poucos tá com todo o possível de jogadores titulares à disposição para o McCarthy colocar para jogo.
Para mim, é o mínimo que a gente espera depois de uma bye week, né? Que os jogadores com essas lesões que são mais leves, né? Ah, uma pancada na coxa, ah, sentiu a panturrilha. É, aquelas lesões que você, toda semana eles treinam meio que limitado. Quando acontece uma bye week, nesse tempo de descanso, a gente espera que todos os jogadores que tenham essas lesões mais leves se recuperem. Ou até quem está num protocolo de concussão tem tempo suficiente para ele conseguir passar pelo protocolo e voltar. E graças a Deus foi o caso do próprio Cowboys, né? O Cowboys conseguiu resolver isso e conseguiu a volta de jogadores que estavam meio baleados, como você falou. Aí jogadores que estavam fora alguns jogos e agora voltaram também, que vão ser bons reforços. E falando em reforço também, o Cowboys acabou trazendo um jogador nesse período, né? O Cowboys trouxe o jogador de linha defensiva chamado Breland Speaks. E pelo sobrenome dele a gente vê que ele não é mudo, né? Piada de tiozão de churrasco aqui, beleza?
Não, essa foi brincadeira.
Se você não ouviu o podcast, deu uma risada, pelo menos fez aquela soltou um pouquinho mais de ar pelo nariz depois que eu mandei essa. Pode comentar aí no Twitter, comenta aí em algum lugar do podcast. Mas o jogador, ele era uma ex-escolha de segunda rodada do Chiefs, então não foi um jogador qualquer, né? Ele saiu do college com bastante potencial, mas sofreu com lesões. Ele perdeu uma temporada inteira com lesão. Esse é o terceiro ano dele na NFL e chega em Dallas para ver o que pode dar, né? Não é uma contratação, ah, meu Deus, o cara vai chegar, vai ser titular, vai ter 30 sacks, vai ser um novo Aaron Donald. Não, o cara chega pra compor o elenco, e se for bem, ele pega um espacinho aqui, um espacinho ali. E é um jogador jovem, jogador que tinha potencial saindo do college. Então, na minha sincera opinião, vale a aposta. Acho que é um jogador que dá pro Cowboys apostar, não vai ser caro. Considerando o elenco, se ele for o quarto defensive tackle, se jogar de defensive end, ele não vai ser mais do que o quarto, quinta opção. Então ele vai pegar poucos snaps, vai treinar. Então pode ser uma opção razoável aí para esse tempo. Mas agora vamos passar para o jogo de fato: jogo Cowboys e Vikings, jogo em Minnesota, jogo às 18 horas e 25 no horário de Brasília. E agora, eu sinceramente, eu não sei se tem transmissão da NFL ou não, vocês me confirmem. E agora a pergunta que fica é: quando a gente terminou de ver o jogo contra o Pittsburgh Steelers, a gente viu o Garrett Gilbert jogando muito bem, muito bem. É inegável a gente falar que ele jogou bem. Ele teve problemas, óbvio que teve, mas ele jogou muito acima do que a gente esperava, né? Depois do que a gente viu do Ben DiNucci, a gente esperava que ele... E ele foi reserva do Ben DiNucci contra o Eagles. Então a gente pensava, cara, vai ser um nível meio parecido. E foi completamente o oposto, né? O Gilbert jogou num nível, na minha opinião, jogou melhor do que o Dalton vinha jogando, sendo bem sincero. E agora o Andy Dalton, ele saiu do protocolo de concussão, né? E ele acabou pegando o Covid, recuperou de Covid, vai pro jogo. E o pessoal falou que o Andy Dalton é o quarterback titular. Agora, na minha sincera opinião, eu prefiro o Gilbert. Pelo que o Gilbert jogou, eu prefiro ele ao Dalton. Diego, se a sua escolha fosse só técnica, baseada no que os dois podem jogar, independente de como vai ficar o vestiário, se escolher, não sei o que, esquece tudo isso. Se você tivesse os dois caras pra, tivesse no Madden, tivesse os dois caras pra escolher pro titular, quem você colocaria no time?
No Madden eu colocaria o Andy Dalton, tá? Mas, embora pessoalmente eu também...
Pelo overall dele lá, né?
É. Mas é o Madden, né? A pergunta foi do Madden. Eu tenho uma questão hierárquica. Bom, a pergunta do Madden, sim, Andy Dalton. O que eu acho que vai ser colocado? Andy Dalton. Né? Tem uma questão hierárquica, tem também a chance dele jogar com um time um pouco mais evoluído do que foi na outra rodada com ele. Enfim, e ele era o backup 1, né? Era o backup, né? Do time. Mas o que eu gostaria também, estando num ano que a gente é um ano, enfim, que é o fim de ano de teste, aquela coisa toda, e a gente disse isso naquele podcast que envolvia o jogo antes do jogo contra os Steelers, que o ideal era jogar o Gilbert até para ver o que é, né? Quem é esse cara, se merece alguma coisa, se tem algo para nos dar para o futuro. E ele, sinceramente, ele foi razoavelmente bem. Não foi perfeito, teve jogadas ruins, enfim, mas eu preferiria ver ele em evolução e ver se ele consegue uma sequência de jogos do que o Andy Dalton. E pessoalmente, por quê? Porque eu acho que ele tem mais condições de nos levar para a vitória, número um, mas mais do que isso, e eu tô nessa mesma vibe que começa o jogo, eu quero que Dallas ganhe, mas antes do jogo e imediatamente depois do jogo eu torço pela derrota, uma coisa inacreditável, né? O cara já é difícil torcer pro Dallas, aí ainda tem que torcer pro Dallas nessa situação psiquiátrica quase, né, falando, mas eu prefiro ele, então, num ano desses, um ano tão de cabeça fundida, vamos dizer assim, que é tão maluco, que a gente tenha um teste para para o ano que vem, que quem sabe a gente não necessite ficar com o Dalton como um backup tão caro, um backup de tanto luxo. Que a gente possa, de repente, ter o Gilbert num valor menor para formar mais time, assim por diante, mas a gente só vai saber isso colocando ele em campo e fazendo jogar. Né? E, então, voltando para a questão Madden, da Andy Dalton, o que vai acontecer domingo? Vai jogar o Andy Dalton, tudo está rumando para isso, é o que todos os analistas esportivos estão dizendo, e as entrevistas estão indicando dessa forma também, porque ele é o backup, ele é o número um, né? Ele é o titular hoje. E voltando, teria direito, vamos dizer assim, de ter a sua posição. Mas o que eu gostaria, eu acho que isso é unânime entre nós, provavelmente, é que jogasse o Gilbert para ver se há algum potencial dele para o ano que vem ser o nosso backup.
Vinícius, responde com um dos dois só, sem explicação. Gilbert ou Dalton?
Gilbert.
eu falei já meu voto, mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte. O Cowboys treinou com o Dalton sendo reserva de cara do deck desde a pré-temporada. O Gilbert acabou de chegar, ele entrou numa situação ocasional. Então eu acho que em relação a clima de vestiário, você pegar o Dalton, que tá desde o começo treinando, trabalhando, e no primeiro jogo bom de um reserva você já tira ele, eu acho que isso poderia afetar o vestiário. Então, por isso que o Cowboys vai colocar o Dalton nesse jogo. Mas agora, se o Dalton jogar esse jogo mal, o Vikings mal, eu acho que o McCarthy vai falar, não, o Dalton teve problemas, mas a gente confia muito nele, blá, 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 blá. Aí chega na semana seguinte, se ele vai mal de novo, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Se ele tiver jogando ok, mas o time tem outros problemas, aí acontece. Mas se ele estiver jogando pior do que a gente viu o Gilbert jogando, aí vai chegar uma hora que vai falar, cara, tipo, por mais que você esteja desde o começo, a gente valoriza, a gente gosta de você, mas chega uma hora que é meritocracia, e o Gilbert faria por onde para merecer a vaga titular em algum momento, se tudo rolar da forma como eu tô prevendo aqui. E eu acho, se chegar num momento da temporada, tipo semana 14, 15, Cowboys já eliminado a temporada regular, aí, cara, põe o Ben DiNucci, põe o Zezinho da esquina pra jogar, aproveita. Cara, o Cowboys já tá eliminado, então aproveita pra testar o elenco, ver quem vai continuar pro ano que vem, quem não vai. Mas a minha previsão acho que é essa. Espero que chegue lá pra dezembro, janeiro, alguém pegue esse podcast e ó, o Plat tava certo, hein? Pô, o cara manja, hein? Vou ouvir mais esse podcast. Mas agora falando do time do Vikings, e seria um problema pro Cowboys, porque o time do Vikings foi um time muito mal, principalmente do lado defensivo, nas primeiras semanas da temporada. Só que de um tempo pra cá, eles conseguiram arrumar a casinha. Da mesma forma que o Cowboys melhorou em alguns aspectos, a gente viu o Kirk Cousins sofrendo menos turnovers. O Cousins que sempre teve problemas com turnovers, em jogos decisivos principalmente. E a gente viu o Dalvin Cook estourando, jogando muito, praticamente carregando o ataque do Vikings nas costas. E a gente sabe como é que é o histórico do Cowboys contra running backs nessa temporada. A gente viu o Darnell Johnson, running back número 3 do Browns, correr como quis na nossa defesa. Contra o Pittsburgh Steelers, a gente viu uma melhora, o James Conner não correu bem contra a gente. Então isso serve de um alívio pra gente, né? Mas agora, se a gente levar em conta que o Dalvin Cook, eu acho que correndo com a bola, ele é o melhor running back da liga hoje. Se você pegar todos os fatores, eu acho que o Kamara ainda tá na frente dele. Mas correndo com a bola, eu acho que o Cook é o melhor running back da NFL em 2020. E a gente vê pra defesa do Cowboys, a gente pensa, cara, dá pra parar esse jogador? Porque, Vinícius, se a gente não parar o Dalvin Cook, o Cowboys não tem a menor chance de ganhar esse jogo. Então, você acha que o Cowboys, com a linha defensiva, com o front seven que tem, os jogadores à disposição, dá pra parar ou simplesmente diminuir a produtividade do Cook nesse jogo ou não?
Se isso acontecer, vai ser aquela gigantesca surpresa como foi o jogo contra Pittsburgh. Que assim, a gente conseguiu parar o jogo corrido deles para 50 ou 60 jardas no máximo. Só que a gente lembra, a gente tomou 303 jardas do Browns, 264, se não estou esquecendo, do Cardinals. E o Cardinals não tem um running back top, né? Um running back, elite. Tem Chase Edmonds, Kenyan Drake, que não... Ninguém é lá grandes coisas assim. E a gente tomou 264 jardas. E aí chega o James Conner e a gente segura os caras. É estranho. Essa defesa de Dallas, ela não sabe o que ela quer da vida. Mas, pra mim, eu acho que a gente não vai conseguir parar. Né? Não dá pra saber ao certo o quanto essa doença do Lawrence e do Gregory, por exemplo, vai afetar pro jogo de domingo. Eles devem jogar, claro, como eu falei, mas a gente não sabe o quanto isso pode afetar eles. Aí vai sobrar quem como defensive end? O Aldon Smith apenas. E, ok, o Gallimore tá jogando bem, tá, né, mostrando uma capacidade gigantesca. O Anton Woods tá jogando muito bem também. Até o Ezekiel Elliott disse que colocar o Woods como titular ajudou em muito a defesa melhorar. Achei até interessante ele ter comentado sobre isso. Mas eu vejo que vai ser aquele jogo que o Dalvin Cook vai conseguir facilmente jogar, vai conseguir fácil passar das 100 jardas. E é isso. Se a gente conseguir pelo menos segurar um pouco ele e forçar o Kirk Cousins a fazer passes mais profundos, já vai ajudar em muito a gente. Só que acho que vai ser muito difícil isso acontecer, e aí a gente não vai ter como pressionar tanto assim o Kirk Cousins e tentar uns turnovers, porque a gente já viu que o Cousins não é tão bom assim. Então, seria o sonho de todo do Dallas inteiro conseguir pelo menos parar um pouco o Cook pra ter que colocar o Cousins pra jogar um pouco mais, pra fazer mais passes. Se o Cousins ficar pra lá 20 passes, ou menos de 20 passes tentados, pelo menos, eles vão conseguir vencer, porque isso vai mostrar que o jogo corrido entrou e aí a nossa defesa não conseguiu nada e vai vir mais uma derrota pro ano.
Pois é, eu acho que se a gente forçar o Cook a ter menos de 100 jardas totais entre corridas e passes, seria um lucro enorme, enorme. Quando a gente enfrentou o Vikings, foi em 2019 ou 2018? Acho que foi 2018. A gente tomou um baile do Cook, mas um baile enorme. E isso porque o Cook, eu acho que ele não estava correndo tão bem aquela temporada quanto está correndo agora. Então é uma dificuldade enorme, enorme. E para mim, se o Cowboys quiser ganhar esse jogo, é obrigação parar o Dalvin Cook. Eu acho que o começo da vitória do Cowboys, da projetada vitória do Cowboys, passa em parar o Dalvin Cook. Porque você sobrecarrega o Kirk Cousins, e o Kirk Cousins, ele não protege tão bem a bola, ele sofre turnovers, a linha ofensiva talvez não vá conseguir ceder, segurar a pressão que o Cowboys vem conseguindo dar para os quarterbacks adversários, principalmente o que a gente viu contra o Eagles e contra os Steelers, que são duas linhas ofensivas relativamente boas, e a gente conseguiu pressionar bem o QB adversário. Então, para mim tem que parar o Dalvin Cook, não tem outra explicação. Não parar, anular completamente, cara, tem 10 jardas, mas, cara, não dá para deixar ele ter os jogos que ele está tendo. Se ele tiver mais de 100 jardas, 120, 130 jardas, não tem como. O Cowboys não ganha esse jogo se isso acontecer. Agora, olhando pro lado do Cowboys, o próprio Diego falou em relação ao Zeke no jogo contra os Steelers. Mas agora, contra esse Minnesota Vikings, qual a importância do Zeke nessa partida? Como eu falei, da mesma forma que é importante pro Cowboys parar o Dalvin Cook, Diego, você acha que é importante o Zeke jogar bem essa partida? É fundamental ou você acha que não tem tanta importância assim?
Totalmente fundamental. Eu sei que é meio redundante dizer isso, mas é completamente fundamental. Um dos grandes duelos que a gente vai assistir nesse jogo, claro que do ponto de vista defensivo vai ser o quanto a gente vai conseguir fechar os gaps, né, contra o jogo do Dalvin Cook, que está jogando muito, e foi ano passado o jogo que a gente tomou um baile dele correndo e recebendo, né, screen ou passe curto, assim por diante, ele destruiu a gente, né? Mas o outro grande duelo para mim é Ezekiel Elliott contra o Eric Kendricks, né? O que vai ser desse jogo, que não adianta, claro que tem a linha defensiva, mas o Kendricks vai ser acho que vai se preocupar muito com o Ezekiel Elliott, porque eles sabem, todo mundo sabe o que Dallas vai tentar fazer. Dallas vai tentar ficar com a bola, não deixar porque os dois esquemas vão ser muito espelhados, né? Baseados muito no jogo corrido. O nosso mais, vamos dizer assim, conservador, né? Mais de meio. A gente não tem tanto jogo de screen, coisa do gênero, passe rápido. Eu não sei o que o Kellen Moore vai fazer, porque o Kellen Moore nas duas últimas partidas ele foi extremamente criativo e conseguiu tirar os nossos quarterbacks do buraco, conseguiu fazer o jogo fluir. Mas eu acho que nesse, eu não sei, esse tempo parado, esse ano de contestação muito grande, o fato de que do outro lado tem o melhor running back da liga, sem dúvida alguma, atualmente o melhor running back da liga deste ano, né? Eu não sei, eu tô com um palpite que o Ezekiel Elliott, e depois ele vai ter escutado a gente xingar ele nos últimos podcasts, eu tô com um palpite que o Ezekiel Elliott vai jogar bola. E acho fundamental essa participação dele, porque eu não sei se o Andy Dalton vai se incorporar tanto nesse processo criativo quanto o DiNucci e o Gilbert conseguiram incorporar. E o fato de que eu acho que ele é muito mais pocket passer, muito mais parado, muito menos adaptável do que foram os outros dois, né? Por já ter jogado muitos anos na liga, talvez não nem queira se adaptar tanto assim, vamos dizer, eu queira entre aspas, tá? Por favor. Eu acredito que ele vai depender muito do jogo do corrido. E aí o Ezekiel Elliott entra como fundamental para a gente também não deixar tanto a bola com o adversário. O Vinícius falou corretamente que o Kirk Cousins não está fazendo um grande ano, mas ele melhorou muito nas últimas rodadas, inclusive sob pressão. E tem alvos muito interessantes, né? Tem jogadores que podem fazer um estrago bastante grande na nossa secundária, entre eles o Justin Jefferson. Quem tem ele no Fantasy sabe o que eu estou dizendo, faz uma bela pontuação.
mas tem o Adam Thielen também, enfim, tem bons jogadores, tem bons recebedores. Então a gente tem que deixar o mínimo de posse de bola pro adversário, e acho que isso se faz com um bom jogo do Ezekiel Elliott como argumento fundamental.
Eu concordo. Ainda mais com o Andy Dalton vindo de tanto tempo parado, né, sem jogar de fato. E ficou tempo sem treinar também, né? Porque ele, como eu falei, teve protocolo de concussão. Aí quando saiu do protocolo de concussão, ele entrou na lista de Covid. Então durante todo esse período ele não treinou. Então é um tempo parado pra pegar ritmo. Eu ainda acho que na primeira, segunda campanha do Dalton, ele ainda vai errar alguns passes assim por problema de precisão, por ainda não ter aquele ritmo de jogo. Então o Zeke vai ser fundamental para aliviar a pressão em cima do Dalton, para não chegar numa terceira para 10 e o Dalton tem que fazer um passe longo para Mari Cooper, pro Gallup, pro Lamb. Porque se o Zeke correr bem na primeira, descer na segunda, a gente enfrenta uma terceira para 2, aí pode fazer um play action, pode fazer uma screen, pode facilitar a vida do Dalton, obrigar ele a fazer passes mais curtos, passes que não precisam de uma precisão tão grande quanto um passe de 15 jardas, um passe de 40 jardas, se for tentar. Então, eu concordo, Zeke fundamental. E agora, Vinícius, a gente viu como a gente falou até no começo do podcast, o Special Teams do Cowboys foi uma coisa de maluco no jogo contra o Pittsburgh Steelers, né? Porque o que a gente retornou, o que a gente fez de gracinha, field goal acertado, punch bem feito, né? Já que não tinha o Chris Jones, a gente fez nosso time de punts melhorou. Então o time de especialistas mudou da água pro vinho aí, mais ou menos nas últimas semanas. E hoje a gente enfrenta um time do Minnesota Vikings, que tem o Dan Bailey, saudades do ex, mas é um time que, dependendo da situação, pode se tornar um jogo um pouco mais equilibrado, ou um jogo em que uma jogada diferente pode mudar a cara da partida. E Special Teams pode ser o setor do time que faça essa jogada, essa mudança, essa virada de chave ao longo da partida. Você acha que ele pode decidir a partida? Você acha que a partida pode ser equilibrada e ele, uma jogada, um retorno longo, definir alguma coisa? Um field goal? E você acha que o nosso Special Teams tem capacidade mesmo? Ou o jogo contra o Steelers foi um delírio coletivo que, na verdade, nunca aconteceu?
Acho que a maioria dos nossos ouvintes já assistiu Um Maluco no Pedaço, né? Até porque é uma série meio antiga e tal. Alô, Eduardo. acho que todo mundo lembra quando ele chega na cidade grande, acho que é Nova York agora, e aí ele tá olhando pelo táxi, pela janela do táxi, todo emocionado, aquela cara de bobo. Pelo menos eu fiquei dessa forma vendo os times especiais jogando domingo, contra Pittsburgh, porque foi algo assim, acho que ninguém lembra do Dallas fazendo alguma jogada parecida ou jogando tão bem assim nos times especiais. Fazia tempo que não rolava bons retornos. E aquela jogada então do CJ Goodwin, já faz tanto tempo que eu tava até aqui tentando lembrar na cabeça, agora que você comentou sobre isso, eu fiquei aqui, cara, será que foi contra Pittsburgh mesmo? Faz tanto tempo, será que aconteceu? Foi uma jogada que todo mundo falou assim, tá, é por isso que o Facel veio pro time. A gente mandou embora o antigo coordenador, né, de times especiais pra vir um cara que faz coisas desse tipo, né, que faz jogadas, como o brasileiro gosta de falar, engraçadinhas, e que são inesperadas por parte do time adversário. Isso foi muito bom de ver. Eu espero que aconteça muito mais, né, em outras jogadas, tanto quando for field goal, quanto punch, né, fake punch e coisas do tipo. Mas eu não sei se vai ser possível e que vai dar certo outras vezes, né? Porque é aquela coisa assim, alguma jogada dessa acontece uma vez, dá certo uma vez no ano e só. Não vai acontecer todo jogo, infelizmente. Mas parece sim, que parece que tá tendo uma melhora. Nosso, né, o Greg The Leg tá jogando bem, tá fazendo os field goals dele. Pra mim, o Chris Jones, né, depois que machucou e agora foi, tá fora, né? Não tá fora da temporada, mas ele tá fora por alguns jogos. Eu imagino que já foi a vez dele. Pra mim, ele já jogou o último jogo com a camisa do Cowboys. Ano que vem ele não vai estar no time. Vamos ir atrás de um novo punter. vai ser necessário, porque mostrou que um punter, né, um punter decente, pode fazer muito bem a diferença num times especiais. E, como você disse, o Dan Bale, a gente vai enfrentar o Dan Bale, saudade do ex também. Aquela época, Dan Bale e Chris Jones parecia ser muito boa. Não sei se era porque o Dan Bale supria toda a necessidade do Chris Jones ser bom e a gente não olhava tanto para os erros dele. Mas agora, quando o Chris Jones precisou aparecer muito mais, tendo kickers piores que o Dan Bale, ele mostrou que não tá tendo capacidade de jogar bem e não tá sendo capacidade para ser titular do nosso time. Então já são mudanças para 2021. E sim, eu quero ver mais jogadas diferenciadas, eu quero ver que o Facel abrindo esse playbook dele e criando jogadas diferentes tanto para esse ano quanto para os próximos anos, porque é sempre interessante, é sempre bonito de ver uma jogada vindo dos times especiais. Depois do tanto de ódio e raiva que a gente passou com essa unidade.
Exatamente. E, cara, você falou aí do Dan Bailey e do Chris Jones, cara. É época que a gente se iludia com o Chris Jones também, né? Porque foi um período aí de um ano e meio, dois anos, que ele parecia um punter de verdade. Porque antes disso ele parecia um punter amador, e hoje ele parece um punter amador, mas nesse período ele parecia um punter de verdade. Eu sinto mais falta desse Chris Jones. Esse Chris Jones faz mais falta do que o Dan Bailey faz, porque o Zerline tá bem, né? Complicadíssimo. Mas vamos fechar a nossa análise do jogo com a bold palpite, porque a gente ficou de bye week aqui e não conseguimos fazer mais bold palpites. Saudade, né? Saudade também. Diego, quer começar com a sua?
Pode ser. Bom, a gente sempre é positivo aqui, não adianta, né? Então eu vou começar com o palpite. Meu palpite é 20 a 19 pro Cowboys. Sabe-se lá como é que nós vamos fazer essa pontuação, mas vai ser um ponto de diferença. E vai ser decisivo. A bold é o seguinte, que é decisivo que o Dan Bailey erra um extra point. E o Ezekiel Elliott faz 230 jardas combinadas.
Tá bom. E Vinícius, você?
A bold, primeiramente, que o nosso jogo corrido vai ter mais jardas que o jogo corrido dos Vikings. Vai ser uma bold de... Nossa, vai ser muito difícil disso acontecer, mas quem sabe? Palpite a 21 a 17 pra gente, logicamente, porque pelo menos a gente arrisca um palpite numa vitória, pelo menos aqui.
Bom, depois das boas palpites de vocês, eu vou falar que o Cowboys vai ganhar por 15 a 14 com 5 field goals do Zerline. E eu acho que minha bold contra o Steelers foi parecida com essa, sei lá. Foi uma meio parecida, mas vai ser isso. E o Dalvin Cook vai ter um TDzinho só pra me ajudar no Fantasy, pra não flopar tanto assim. Mas seria o mundo dos sonhos. O Cook jogando muito bem e o Cowboys ganhando. Eu ficaria feliz dos dois jeitos. É tipo quando você escala um jogador no Cartola e joga contra o seu time. Aí você pensa, pô, o jogo podia ser uns 5x4 com o cara que eu botei no Cartola fazendo 4 gols. E aí fica bem pra todo mundo. Seu time ganha, você fica bem no Cartola, é a mesma coisa. Mas se eu tivesse que escolher um, eu escolho a vitória do Cowboys, obviamente, tem nem o que discutir. Mas se forem os dois juntos, melhor impossível. Mas acho que é isso, né? Fechando o podcast, falando bastante. Podcast, mais uma vez, bem comprido aí, analisamos tudo. E saudades também do podcast, é ruim ficar com essa bye week, hein? Muito ruim. Mas estamos de volta. Querem deixar algum último recado, falar alguma coisa?
Cara, só dizer que por incrível que pareça, a gente ainda tem muita chance. E eu não sei, eu vou entrar esse jogo com a camisa do Cowboys e eu tô com bastante esperança que a gente vai ganhar essa partida, viu?
Eu tava falando com vocês antes do podcast. Pra quem não sabe, eu sou botafoguense também, então eu sofro duplamente por um time que tem a estrela. É inacreditável o que o destino fez comigo. E os dois jogam ao mesmo tempo. E pra mim, o pessoal pensa que, pô, talvez isso seja ruim e tal. Você não consegue ver o jogo dos dois times. Mas pra mim é uma bênção. que eu sofro uma vez só no fim de semana. Porque se um joga no sábado e no domingo, eu fico puto no sábado e fico puto no domingo. Então é melhor ficar só de uma vez, que não tem problema. Com certeza vocês que assistem e torcem para outro time de futebol, torcem para basquete, alguma coisa, vocês sabem o que eu sinto. Vocês sabem que é estressar com dois times diferentes. É complicado. Mas acho que é isso, né? Vamos fechando o podcast. Mais um pra conta. E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto e Go Cowboys!